Tarcísio de Freitas vir a ser candidato a presidente. As pesquisas tendem a não incluir o nome dele nas consultas e os partidos começam a se conformar que o representante são para enfrentar o presidente Lula será mesmo Flávio Bolsonaro. Essa troca está provocando movimentos importantes na cena eleitoral. O Centrão anda dando sinais claros de reaproximação com o governo. Olha só, quem imaginava isso? E aí o presidente Lula, por sua vez, também não tem escondido que está empenhado em atrair gente de partidos como MDB, Republicanos, PSD e até do PP. As conversas, na verdade, já estão em pleno andamento. Tanto é que, ultimamente, toda hora aparece alguém do Centrão acenando com apoio à reeleição de Lula e esses acenos sendo muito bem recebidos por políticos do PT. A ideia do governo é que, se não puder ter o apoio oficial dos partidos de centro e de direita, que pelo menos consiga impedir que essas legendas oficializem alianças com Flávio Bolsonaro.
Análise, portanto, aí da Dora Kramer. E eu tenho aquele convite para você. Acesse o nosso site www.jovempan.com.br para você conferir os principais temas que movimentam o noticiário, não só no Brasil, mas também por todo o mundo. O principal destaque de hoje, ou pelo menos um deles, para um ataque a tiros numa escola no Canadá. Isso foi ontem, por volta das 7 da noite, no horário de Brasília, que infelizmente deixou 10 pessoas mortas, inclusive incluindo aí a suspeita desse ataque, que seria uma mulher. E mais, em 25 ficaram feridas. O primeiro-ministro canadense Mark Carney declarou-se consternado e em luto por causa desse ataque que ocorreu na cidade de Tumbler Ridge, fica no oeste canadense, na Colúmbia Britânica. As autoridades evitaram, né, dar mais detalhes ou até mesmo a identidade ou a idade das vítimas, mas não descartaram que estudantes e membros do corpo docente estejam entre os mortos. Certamente, no dia de hoje, a gente vai ter mais detalhes e informações a respeito dessa ação. E quem sabe até a motivação disso ter ocorrido lá no Canadá. Lembrando que o Canadá fica 6 horas a menos que o Brasil, portanto, 19 horas do Brasil ontem, por volta das 13 horas no horário canadense. E aí, no decorrer do dia, a gente vai atualizando para você. Além dessa informação, desse destaque do ataque a tiros em escola do Canadá, com ao menos 10 mortos, você tem outras informações importantes lá no nosso site também, jovempan.com.br.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves. O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. conteúdo inteligente para o seu negócio.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Agora, 7 em ponto, eu vou ficando por aqui em relação ao Jornal da Manhã, primeira edição, porque a segunda edição já está chegando com a Beatriz Frenner e Evandro Cine.
Olá.
Bom dia. Bom trabalho para vocês,
valeu,
hein?
Valeu. Um abraço. Até amanhã.
Até.
Horas da manhã. Eita. 7 em ponto, muito bom dia para você que está conosco desde as 5 da manhã na primeira edição do Jornal da Manhã. Começamos agora com a segunda edição. Seja bem-vindo, bem-vinda ao vivo até as 10 da manhã.
Muito bom dia para você que nos acompanha nessa quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026, metade de uma semana especial. O carnaval está quase chegando, mas a gente está aqui preparado para trazer informação, análise, opinião crítica e também te preparar para um dia que está só começando.
Exatamente, vamos às principais notícias desta quarta-feira. Pela primeira vez, duas Big Techs enfrentam um júri popular nos Estados Unidos em um processo que envolve que elas são acusadas de alimentar o vício em redes sociais.
Hugo Mota diz que a decisão de Flávio Dino sobre penduricalhos nos salários de servidores foi feliz e afirma que o aumento no legislativo não foi esse trem da alegria passado para a sociedade.
Temos também o destaque com as nossas equipes que estão nas ruas desde muito cedo com as principais informações do dia. Nosso correspondente da Europa, Luca Bassani.
O governo britânico diz que não vai recuar, que Starmer permanece no cargo apesar dos diversos imbróglios envolvendo o caso de Jeffrey Epstein.
A gente vai trazer também destaque aqui de São Paulo. Quem conta para nós é o nosso David Diogo. Fala aí, meu amigo, o que você conta para a audiência hoje?
As chuvas castigam o estado de São Paulo. Nas últimas horas, muita água em municípios já estão em estado de atenção para deslizamentos.
Igor Damasceno com as movimentações políticas ao vivo de Brasília. Igor.
Presidente do PSB, João Campos, se encontra com Lula e pede para que Geraldo Alckmin siga como candidato a vice na chapa de Lula e não concorra a qualquer outro cargo eletivo.
No Rio de Janeiro tem análise importante na Assembleia Legislativa. O que é, Rodrigo Viga? Bem-vindo.
Obrigado, Cine. Parlamentares começam a discutir hoje a primeira eleição para governador nesse ano de 2026. Calma que eu explico. Vai ser eleição indireta para o mandato tampão do governador Cláudio Castro, que vai se lançar ao Senado Federal em outubro desse ano. E aí, em outubro, efetivamente, teremos a escolha de um novo governador para ficar sentado no trono do Palácio Guanabara pelos próximos 4 anos. É o Rio de Janeiro Promax, Cine.
Valeu, Viga.
E aqui, nesta quarta-feira, no Jornal da Manhã, a gente também traz os destaques da previsão do tempo com Paula Nobre. Bom dia.
Bom dia, Bia. A gente vai falar de chuva ainda na região sudeste do Brasil. A gente pode colocar hoje como quase que o último dia para a virada do nosso...
Estamos na torcida.
Felizmente, verão que está para chegar por aí, mas tem frente fria chegando na região sul. A gente vai falar sobre isso.
E tem os movimentos da economia com o Alan Gani. O que você destaca hoje, meu amigo?
Bom dia, Evandro. Bom dia a toda a audiência. Hoje tem o dado mais importante do planeta, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o payroll, pode afetar o dólar por aqui.
Opa, prepara o seu cafezinho que o nosso Jornal da Manhã está só começando. Vamos juntos.
A gente inicia esse cardápio do Café da Manhã com informações ao vivo de Brasília. Lula conversou com o presidente do PSB, o Pedro Campos, para tratar sobre a possibilidade de manter Geraldo Alckmin como vice na chapa das eleições em 2026. Igor Damasceno é quem tem os detalhes, então não está tão certa assim essa candidatura do Alckmin junto com o Lula na tentativa de uma reeleição, Igor? Bom dia.
Oi, Beatriz. Bom dia a você, também ao Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no segunda edição do Jornal da Manhã. Pois é, esse encontro com o presidente Lula foi no Palácio do Planalto ontem à tarde e serviu para desenhar o jogo político nas eleições de 2026. Na oportunidade, o presidente do PSB pediu ao presidente Lula que Alckmin, que é filiado ao PSB, siga na chapa de Lula, ou seja, seja o candidato à vice-presidência da República na chapa do presidente Lula. Porque, segundo o presidente do PSB, Alckmin desempenhou um excelente papel ao longo desse terceiro mandato do presidente Lula e é importante para o desenvolvimento do país daqui para frente. Alckmin trouxe, então, estabilidade junto a Lula na avaliação do presidente do PSB. E por que que ele se encontrou com Lula no Palácio do Planalto para falar sobre o futuro de Geraldo Alckmin? É que, recentemente, o presidente Lula falou pela primeira vez que pode ser que Geraldo Alckmin tenha uma missão política no estado de São Paulo. Ali no estado de São Paulo há um imbróglio envolvendo o presidente Lula. Primeiro porque ele queria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como seu candidato ao governo paulista. Haddad disse que não quer se candidatar, que vai ajudar Lula na campanha eleitoral dele, mas nos bastidores e não concorrendo a um cargo eletivo. Agora Lula tenta fazer com que Haddad seja candidato do PT no Senado pelo estado de São Paulo. Haddad mais uma vez recuou, isso ainda está em aberto, a decisão final não foi. Então pode ser que Haddad fique de fora das eleições. Sem um candidato próprio, então Lula começou a aventar que Geraldo Alckmin seria o seu candidato ao governo paulista e agora o presidente do PSB disse que não, que a Geraldo Alckmin fica melhor como candidato a vice de Lula e não a qualquer outro cargo eletivo. Recentemente, o presidente do PT, Edinho Silva, disse que Alckmin iria se candidatar onde ele quisesse, porque ele se adaptou muito bem ao governo federal e fez um excelente trabalho na vice-presidência da República. Mas a palavra final vai ser tomada posteriormente. Presidente Lula tem até abril para convencer Haddad a se candidatar e até abril para decidir onde Geraldo Alckmin vai entrar na campanha eleitoral. Apesar de Geraldo Alckmin ser de outro partido, os dois partidos são aliados. O PSB votou com Lula ao longo de todo esse terceiro mandato. Então a avaliação é que a fidelidade do partido foi mantida nos últimos meses. Então agora resta saber se Lula vai aceitar esse pedido do presidente do PSB e manter Alckmin como candidato a vice ou se vai realmente entregar essa missão a Alckmin no estado de São Paulo. Senado, governo, vice-presidência, tudo isso está em aberto, mas Lula tem até abril para decidir. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor. Eu quero falar um pouquinho agora também de mercado de trabalho. O ministro Luiz Marinho disse que a alta do salário mínimo e a isenção do imposto de renda vão injetar 110 bilhões de reais e vão aquecer também o consumo no mercado brasileiro. Mas vamos entender o que está por trás de tudo isso, o bastidor, né? E de maneira didática com o nosso Alan Gani. Conta, meu amigo.
Olha só, Evandro, de fato, quando você dá o aumento do salário mínimo e a isenção do imposto de renda, vai sobrar mais dinheiro na mão da população. Só que o que ele esquece de dizer é a contrapartida que vai ter, a consequência disso. Então, 110 bilhões de reais injetados na economia, é claro que vai ter um estímulo de consumo, e o consumo é uma componente bastante importante do PIB, do crescimento econômico. Agora, qual que é a consequência disso, né? A gente está com uma capacidade de produção, de oferta, no limite. Então, se você der esse estímulo, vai trazer um aumento de demanda acima do que a economia consegue absorver. E onde é que pega, Evandro? Pega na inflação. E não só isso. O aumento do salário mínimo traz um impacto fiscal também. Por quê? Porque você tem várias contas do funcionalismo público que estão atreladas ao salário mínimo e também à previdência. Então, sobe o salário mínimo, impacta as contas públicas. E aí você tem todo este efeito fiscal, além da isenção do imposto de renda. E se piora o fiscal, aumenta a taxa de juros. Então, resumindo, a gente tem um crescimento anabolizado no curto prazo, lógico que isso tem um efeito eleitoral, mas a médio e longo prazo isso pode trazer inflação e taxa de juros mais altas. E todo aquele crescimento de curto prazo é anulado por esses efeitos negativos. Pelo contrário, se sobrepõe, né? Os efeitos negativos é que prevalecem em relação ao crescimento de curto prazo.
Agora, Gani, a gente está falando de conquistas importantes. Quando você tem diminuição de impostos, é interessante se pensar, né? Porque os impostos eles acabam também, de alguma maneira, ocupando um espaço e não devolvendo a contrapartida às pessoas que pagam esses impostos, isso aqui no Brasil. E também a necessidade de um reajuste de salário mínimo para que a pessoa tenha uma renda que seja capaz de dar conta das necessidades dela. Agora, onde está o problema? Pública sobre esse dinheiro, o que, que acontece, Gani?
O grande problema
porque
é que
não são questões negativas. O aumento do salário, o reajuste do salário mínimo e a isenção do imposto de renda não são negativos.
O
problema principal está onde?
Então, o grande problema é você atrelar o salário mínimo a contas previdenciárias. Esse é o grande problema. Por quê? Porque a pessoa parou de trabalhar. Então, você está dando um reajuste para a pessoa que está trabalhando e que vai impactar as contas de quem não trabalha, né? E nada contra a pessoa que foi aposentada, mas ela não está gerando receita e produção para a sociedade. Então, a conta se torna insustentável, né? Então, você não pode usar a mesma fórmula da ativa para quem está na inativa. Esse é o primeiro ponto. Quanto à isenção do imposto de renda, veja, o que, que seria interessante fazer, né? Não assim, ó, até determinado limite não paga nada, a partir daqui paga. Seria mais interessante fazer uma progressão do imposto de renda, né? Até porque isso traz também uma noção de cidadania fiscal. Quando você paga um pouquinho, você cobra do governo. Mas não só isso, a isenção ela é bem-vinda, pagar menos imposto é ótimo, mas desde que do outro lado o governo corte o seu gasto. O que o governo está fazendo, Evandro? Ele dá isenção, mas ele aumenta o gasto. E aí não tem dinheiro. Da onde que vem o dinheiro? Ele precisa pegar dinheiro emprestado à sociedade. Ele se endivida. Só que o endividamento público traz consequências para a sociedade.
Valeu, meu amigo. Até já.
Agora a gente chega com atualizações sobre a situação política no Rio de Janeiro e também atípica. Vocês se lembram, né? O vice-governador renunciou para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. O governador tende a renunciar para tentar concorrer a uma vaga no Senado. E hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai se debruçar sobre esse assunto. O Viga chega ao vivo conosco para as novidades a respeito e principalmente de que forma que os deputados devem resolver isso na Alerj. Bom dia, Viga.
Tudo bem, Bia? Bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Faltou só um pequeno detalhe. A gente não pode esquecer que isso é fundamental. O presidente da Alerj eleito está afastado do seu cargo porque foi preso no ano passado, está de tornozeleira eletrônica, o Rodrigo Bacelar, acusado de atrapalhar as investigações em torno do ex-deputado T.H. Jóes. Esse é o carteado, né? Esse é o baralho em torno da política do Legislativo das eleições do Rio de Janeiro desse ano de 2026. Teremos duas eleições para governador. Uma eleição indireta, através do Parlamento Fluminense da Alerj, para a escolha de um governador tampão, aquele que vai ficar no lugar de Cláudio Castro, que vai se lançar ao Senado Federal, tem que se descompatibilizar até o mês de abril. Depois, em outubro, aí sim a população vai às urnas para escolher um monte de gente, inclusive o futuro sucessor do governador Cláudio Castro. É um projeto que foi protocolado pelo decano da Alerj no ano passado, ainda, quando o vice Tiago Pampolha saiu da vice-governadoria e foi para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Projeto de autoria do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSD, que trata justamente das regras para a eleição indireta. Só que de lá para cá muita coisa aconteceu, inclusive a prisão e o afastamento do presidente da casa, Rodrigo Bacelar. O que, que dizem essas regras de uma maneira grosseira, de uma maneira geral? Eleição indireta, de forma secreta, isso está dando um fudúncio danado, e ainda, aquele que queira se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro precisa estar longe do executivo 6 meses antes do pleito. Só que o pleito ninguém sabe quando é que vai ser, e o projeto do Luiz Paulo Corrêa da Rocha fala que as regras devem seguir aquilo que diz a legislação eleitoral brasileira, ou seja, a descompatibilização do executivo para quem queira se lançar candidato ao governo do Rio de Janeiro até o final de abril desse ano de 2026. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, se reúne hoje para começar a tratar dessas regras e, principalmente, é preciso definir a data dessa eleição indireta. Só que, para definir a data, o governador Cláudio Castro tem que vocalizar, verbalizar. Vou efetivamente deixar o governo do Rio de Janeiro até o final de abril para concorrer ao Senado Federal. Ou seja, ainda tem muita discussão pela frente, a polêmica está no ar, porque votação indireta não condiz com os tempos moderno, e tem muita gente querendo derrubar essa regra aí dos 6 meses de desvinculação, né, de não ligação ao Poder Executivo. Por quê, minha cara Bia? Porque muitos dos candidatos, muitos dos postulantes, hoje estão ocupando cargos-chave, ou no governo estadual, ou no governo federal. Estou falando do secretário da Casa Civil, Nicola Missioni, estou falando do secretário nacional do governo federal, André Siciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entre outros nomes, entre outros postulantes. Há de se lembrar, viu, Bia? Só para fechar, que o Parlamento do Rio de Janeiro está sendo capitaneado, comandado interinamente por um presidente temporário, Guilherme de Laroli, ele que é do campo da direita. Quando a gente fala que o Rio de Janeiro é Promax, é Platinum, é Gold ou qualquer coisa do gênero, é por essas e muito outras, ou muitas outras, viu, minha cara Bia?
Exatamente, meu caro belo amigo Rodrigo Viga, né? Não é para amadores nem na área da segurança pública e também muito menos na política, porque a gente vê o governador aí prestes a renunciar para concorrer a uma vaga no Senado. O vice, que seria ali o sucessor, também já renunciou porque ocupa uma vaga no Tribunal de Contas. E o presidente da Assembleia Legislativa, que naturalmente, segundo a Constituição, deveria assumir essa vaga, investigado. Eleições indiretas e secretas, será? A gente está de olho nisso, né, Viga? Até mais.
E olha, após um alto volume de chuvas nas últimas 72 horas, a Defesa Civil do Estado de São Paulo aumentou o total de cidades em estado de atenção para risco de deslizamento. Vamos com o David Diogo, que vai trazer as informações para a gente agora. Fala aí, meu amigo, bem-vindo.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Pois é, Cine. Devido a muita chuva, né, os altos acumulados de chuva, subiu para 45 o número de municípios em São para deslizamentos. A capital paulista é uma delas. Só de meia-noite até 5h25, a Defesa Civil recebeu 5 chamados para queda de árvores. As chuvas deixaram o solo completamente saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeados como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrências de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis dos municípios e também do estado. Entre os municípios que estão em estado de atenção, estão localizados na região metropolitana e também no interior do estado. São eles a capital paulista, Caieiras, Francisco Morato, Cunha, Jacareí, Lagoinha, Lorena, Monteiro Lobato, Bom Jesus dos Perdões, entre outros. Lembrando que a Defesa Civil já está em curso aí com o seu mapa de atenção, inclusive trabalhando com equipes reforçadas para todas as ocorrências que chegam até a Defesa Civil. Beatriz?
Muito obrigada pelas informações. É sobre chuva que nós continuamos falando por aqui, porque tem previsão ainda de instabilidade para essa quarta-feira. Paula Nobre comentou ontem conosco aqui ao vivo que aquele corredor de umidade estava indo embora, mas não significa que é uma mudança repentina de uma hora para outra. É gradativa, né?
É gradativa. Bom dia, Bia, para você. Bom dia, Cine. Bom dia a todo mundo. Bom, não é uma mudança tão abrupta, né, que a gente vai sentir. A gente vai sentir no decorrer dos próximos dias, mas hoje a gente já começa a ver menos chuva na região sudeste do Brasil.
exatamente isso. Aquele corredor de umidade que a gente conversou desde o início da semana, ele já começa a perder força, começa a se desconfigurar. E a partir de agora, apesar da variação de nebulosidade, que a gente vai ver bastante no dia de hoje, o sol já começa a aparecer mais, Cine. A gente vai ter mais aberturas de
Deus
sol.
Deus te abençoe.
Amém. A partir de hoje, a gente vai começar a ter mais aberturas de sol aqui em São Paulo. E é o que a gente vai dar uma olhadinha no nosso mapa de risco sobre as áreas que chovem hoje no Brasil. A gente observa que não tem mais aquele roxo de perigo em nenhuma área da região sudeste e em nenhuma área da região centro-oeste do Brasil. O que temos? Chuva ainda, e ela pode vir em grande volume em áreas do estado de São Paulo, boa parte dele, região de Campinas, a própria capital paulista, litoral norte de São Paulo também. Áreas de Minas Gerais, praticamente todo o território mineiro ainda em alerta para chuva forte, e o Rio de Janeiro. Centro-oeste do Brasil também nessa condição, Goiás. Áreas de Mato Grosso também com pancadas mais rápidas. Está chovendo bastante em Cuiabá, inclusive. E aí a gente tem uma mudança no padrão desse corredor de umidade. A gente observa que a umidade ela sobe um pouco mais. Ela avança para Tocantins e para o Maranhão hoje. Ou seja, Tocantins e Maranhão estão na rota dos temporais de hoje da chuva mais forte.
Estava mais nessa ponta aqui da região amazônica.
Exatamente.
Até ontem.
Estava agora... justamente um corredor, né? É. Pegando desde de Rondônia, passando por Mato Grosso até o Rio de Janeiro e São Paulo. A gente vai começar a perder a força dessa chuva. Ela não vem mais tão grossa a partir de hoje em alguns pontos da região sudeste do Brasil. Mas é amanhã que a gente vai ver ainda mais aberturas de sol e essa chuva começar a ir embora, porque a gente vai ter um sistema de alta pressão atmosférica que nada mais é do que um sistema que vai impedir a formação das nuvens de chuva aqui no sudeste. Olha que bom, para quem vai curtir carnaval, São Paulo, Rio de Janeiro, essa é uma boa notícia. Nosso próximo mapa mostra outras áreas onde tem previsão de chuva para hoje. Eu quero chamar a atenção para o Rio Grande do Sul, porque uma nova frente fria avança ao estado gaúcho hoje. Essa frente fria, Bia e Cine, ela começa a se aproximar da região sul, trazendo chuva fraca na manhã. Durante a tarde tem chuva mais forte em praticamente todo o território gaúcho. Áreas serranas também ali, do Rio Grande do Sul também, região da Campanha também, áreas de Santa Catarina, Norte Paranaense. Todas essas áreas com influência desse sistema. Chuva mais fraca na manhã de hoje. Durante a tarde essa chuva ganha mais corpo e ventos que podem chegar à casa dos 50 km por hora.
Muita tem risco,
coisa,
né?
Tem risco. Áreas do oeste de Mato Grosso do Sul, tempo firme, mas ainda pode chover em Campo Grande hoje. Chove em Vitória e também no Rio de Janeiro. Pancadas de chuva hoje mais típicas de verão. Nosso próximo mapa é o de temperaturas e cada vez mais a gente vai ver essas temperaturas subindo, porque a gente
continua
cada vez mais...
lá no Rio Grande do Sul, mesmo
Sim,
com chuva?
Mesmo com chuva, exatamente. A gente já conversou bastante aqui que nem sempre frente fria significa frio, significa muitas vezes mais chuva. É o que vem acoplado a essa frente fria. Uma massa de ar polar, ela não tem. Ou seja, a gente só tem a precipitação no estado gaúcho hoje e a máxima chega aos 37 graus. São 7 graus, tá? Acima do que é esperado para essa época do ano. A média no Rio Grande do Sul, em fevereiro, é 30 graus. Está bem elevada a temperatura. Mas o que a gente vai ver a partir de agora? Um panorama de temperatura alta, tá? Subindo na região sudeste, centro-oeste e em todo o Brasil. Porque essas nuvens mais carregadas de chuva, elas vão se afastar e o sol cada vez mais vai aparecer. E aí a gente sabe, isso é reforço para a temperatura subir.
Perfeito, então. Vai esquentar e o tempo vai secar gradativamente a partir de amanhã.
A partir de amanhã. A gente vai ver isso bem bonitinho. Já vi lá no mapa, viu?
Perfeito. Oba. Até daqui a pouco, Paulo.
Oi, bebê, tô online, me ilude.
É o bloco do Cine, é o bloco do
é
Cine.
Oi, bebê, tô online, me ilude. Oi, bebê, tô online, me ilude. Valeu, Paula.
Tchau pra vocês. Tchau, tchau.
Gente, subiu pra 6 o número de alunos intoxicados depois de uma aula de natação em uma academia da Zona Leste aqui de São Paulo. Uma pessoa de nadar ali. David de Tarso está acompanhando essa história, as investigações e desdobramentos e vai trazer para nós agora. Fala aí, meu amigo, bem-vindo.
Oi, Cine, muito bom dia a você, a Beatriz e também a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente isso. Então, 6 pessoas intoxicadas, sendo que o Vinícius Oliveira, que é o marido da Juliana Baceto, de 27 anos, que infelizmente acabou perdendo a vida, né? Ela foi socorrida pelo companheiro, que, segundo a polícia, foi um verdadeiro herói, porque foi ele o responsável, então, por retirar as pessoas que faziam essa aula no fim de semana na academia na Zona Leste, onde teve essa intoxicação. E agora ele segue hospitalizado e o estado de saúde dele ainda é considerado grave, porque foram provocadas queimaduras nos pulmões. Tanto dele como também o adolescente de 14 anos, que também está em estado grave, além dessas outras pessoas que sofreram com essa intoxicação. E a gente está acompanhando o quadro de saúde de todas elas com bastante preocupação, porque é um episódio que chama a atenção da sociedade. sociedade quanto a esses componentes químicos que foram utilizados, né? Porque a polícia está investigando à medida que também os funcionários estão sendo ouvidos, mas o que a gente já sabe, de acordo com a polícia, é que essa academia, a C4 Gym, na Zona Leste, ela foi reinaugurada, na verdade. Existia já há algum tempo, mas a nova gestão está há cerca de 2 anos. E aí começou a oferecer as aulas e é um ambiente fechado, onde tem essa piscina, e por isso as pessoas acabaram se intoxicando por conta de componentes químicos que foram adicionados no balde. Balde esse que o manobrista, né, que fazia a gestão desses equipamentos.
Agora, David de Tarso, o manobrista prestou depoimento à polícia. O que, que ele contou?
Exatamente, ele falou para a polícia que ele fazia ali o preparo, às vezes também atuava como piscineiro, com base em orientações recebidas via WhatsApp, qualificação técnica para isso. E ele disse que deixou o balde com os componentes químicos na beira da piscina, não chegou a colocar na água, saiu em determinado, voltou passando mal. No depoimento à polícia, até mesmo na verificação do celular, foi visto que ele, depois que teve o episódio de intoxicação e ele avisou que uma aluna tinha saído bastante agravada de lá com esse quadro de respiração, né, de intoxicação bastante prejudicada, ele avisou um dos sócios dessa academia. Ele disse, olha, a aluna passou mal. Aí um dos sócios, né, esse rapaz, esse homem, falou assim, ah, paciência. E depois, quando veio à tona a morte de Juliana Baceto, de 27 anos, aí um dos sócios mandou mensagem para ele e falou assim, é bom você sair de casa. Então, tem todos esses componentes em meio a essa investigação que deve seguir avançando. O delegado responsável pelo caso, o Alexandre Bento, está cuidando de perto. E assim que também tiver o laudo pericial para saber o que de fato aconteceu, quais foram esses componentes químicos que provocaram toda essa intoxicação, a gente vai estar trazendo também nos detalhes aqui na nossa programação. Mas um episódio triste que chama a atenção, porque hoje existe tanta tecnologia, tem tratamento de ozônio para a água, tem sais que são colocados para que realmente seja feita a limpeza, e esses componentes químicos sendo utilizados e provocando a morte dessa mulher, uma jovem, né, de 27 Perfeito. Anos.
Exatamente, David de Tarso. É aquele tipo de economia que provoca esse tipo de tragédia, né?
O barato sai caro e muito caro.
Muito caro, e muito caro principalmente para a família dessa pessoa que morreu por conta de uma intoxicação por gases que foram liberados durante a manutenção de produtos por uma pessoa que não tem qualificação nem capacidade para isso. Ou seja, né, houve uma irresponsabilidade dos proprietários de academia de colocar uma pessoa para fazer esse tipo de serviço sem estar preparada para isso. E a mensagem que se manda depois? Paciência. Paciência para quem?
Para a família da vítima, não tem como. E a gente sabe que existe capacitação técnica para quem hoje faz a manutenção, o cuidado e a limpeza de piscinas.
Não é à toa.
Ainda mais em ambientes assim que são de forma pública, né? Pagam mensalidade, mas é um local aberto ao público. Olha, nós estamos em fevereiro de 2026, as eleições são lá em outubro, mas o cenário das pesquisas está muito quente e é por isso que a gente separou mais uma fresquinha para mostrar e conversar com você que nos escuta e nos assiste. É o levantamento divulgado pela Futura Apex, que mostra que na disputa pelo Planalto, Lula fica atrás do senador Flávio Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é candidato, em cenários de segundo turno. Antes a gente tem aqui um levantamento do primeiro turno para comentar com você. As intenções de voto, então, para presidente de 2026, cenário de primeiro turno. Nele já, na primeira rodada de eleições de votação, se fosse hoje, segundo esse levantamento, Flávio Bolsonaro sairia na frente do atual presidente da República. O candidato do PL com 37,2% das intenções de voto, Lula do PT com 35,9%. Ratinho Júnior, que seria aqui o candidato do PSD, a sigla não definiu ainda qual dos três pré-candidatos vai disputar, é importante reforçar isso, já aparece com 6,1%. Na sequência, Romeu Zema do Novo, que nós não sabemos se será realmente o pré-candidato ou se vai concorrer numa vice, isso também está sendo articulado nos bastidores, pontua com 4,9%. Os demais aqui, Renan Santos do Missão com 1,9%, Aldo Rebelo do Democracia Cristã com 1,2%, nenhum, branco ou nulo, 7,7% dos entrevistados, e também tem ali aquela porcentagem que não sabe ou não quis responder ao levantamento, chegou a 5,1%, agora Agora sim, a próxima tela.
Exatamente, nós vamos aqui ao segundo turno, as intenções de voto para presidente 2026 e, nesse caso, no segundo turno, entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, aqui nessa pesquisa, Flávio Bolsonaro levaria o segundo turno, exatamente porque, mesmo considerando a margem de erro, ele fica bem assim. Margem de erro, porque se a gente colocar, Lula iria para 44, ele cairia para 46, mantendo essa polarização que a gente encontrou nas eleições entre Lula e Bolsonaro, mas com Flávio Bolsonaro nessa pesquisa futura saindo à frente. Brancos, nulos ou as pessoas que não escolheram nenhum candidato chegam a 8,2%, não sabem ou não responderam 1,2%. Vamos aproveitar e já analisar essa pesquisa aqui com o nosso Lucas Merreiro, que está aqui conosco. Daqui a pouquinho o Fernando Capês também se junta aqui a nós no estúdio para trazer a avaliação dele sobre essa pesquisa. Lucas Merreiro, é o cenário onde Flávio Bolsonaro aparece à frente, no primeiro turno mais apertado, mas no segundo turno com uma distância maior. Como é que você enxerga esses números e esse retrato que é tirado nesse momento? Bom dia.
Bom dia, Evandro, Beatriz, todo mundo da Jovem Pan e bom dia também ao espectador, é claro, né? Olha, fica bem complicado analisar essas pesquisas quando elas mostram resultados tão divergentes entre si. É a primeira vez, uma das primeiras vezes, melhor dizendo, que a gente vê o Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Ontem nós analisamos uma pesquisa onde o Ratinho Júnior aparecia com 10%. A única pesquisa em que o Ratinho pontuava com 2 dígitos. Então, há algo de esquisito nessas metodologias. Como que pesquisas que supostamente contêm a mesma pergunta, em quem você vai votar para presidente nas eleições de 26, dão resultados tão divergentes assim? Mas levando essa pesquisa em consideração, é aquela história da polarização entre Lula e Bolsonaro, ou dessa vez, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, né? A gente vê que são duas figuras que, apesar de opostas no espectro político, elas acabam se retroalimentando. O Flávio Bolsonaro, ele é um candidato que só ganha força disputando contra o Lula, e o Lula só ganha força disputando contra um Bolsonaro, né? Seja Jair, seja Flávio, e a gente sabe que o Lula tem mandado recados para pessoas próximas ao candidato Flávio Bolsonaro, pedindo para que ele não desiste de disputar as eleições. Vejam só, o Lula tem dado declarações muito duras ultimamente, né? Falando que acabou o Lulinha Paz e Amor, e até chegando a fazer algumas declarações meio marxistas, né? Em reuniões da cúpula interna ali do PT. Mas ele não fala absolutamente nada do Flávio Bolsonaro. Quando fala, é de uma forma muito calculada, né? Muito específica. Ué, cadê aquele Lulinha que não é mais paz e amor, que agora vai bater de verdade nos opositores? Então, tanto essas posições desses dois candidatos, como as pesquisas que nós vemos hoje, mostra que o bolsonarismo e o petismo se retroalimentam. E o que seria melhor para o Brasil? Evidentemente, seria melhor superar politicamente esses dois polos, né? Não dá mais para a gente continuar dependendo nessa briga entre direita e esquerda simplesmente de Lula e Bolsonaro.
Fernando Capês ao vivo conosco, Capês, também aqui no estúdio. Tudo bem?
Que bom contracenar com você de novo.
Também, prazer enorme.
Bem-vindo.
Bom dia, Bia.
Valeu.
Bom dia ao nosso telespectador, nosso ouvinte, sobretudo. Realmente, a pesquisa mostra aquilo que nós estamos acompanhando, que é a polarização.
Uh-huh.
Né? Então, essa polarização entre direita e esquerda deve continuar. Eu havia até feito um comentário no sentido de que estavam tentando falar eventualmente no Senado, a disputa do Senado, por exemplo, aqui em São Paulo, buscar um candidato de centro. Não me parece que o ambiente político seja de moderação nem de centro. O país permanece ainda com a polarização. E o que é mais? A pesquisa, ela retrata o sentimento, a sensação, o humor do eleitor naquele momento. Nós temos mais ou menos 30% que votam na direita em qualquer situação, 30% que votam sempre na esquerda e 40% que vão oscilando de acordo com o presidente da esquerda. Não é bom. Nós temos déficits fiscais acumulados, de batendo R$1 trilhão, quer dizer, gastando muito mais do que arrecadando, uma certa desorganização administrativa e esses escândalos. Máfia, DNSS, Banco Master, tudo isso tem repercutido negativamente para o governo. A população vê o governo muito ligada ao status quo. Então, me parece que nesse momento, a maioria da população está contra o que está acontecendo aqui, não necessariamente a favor da outra parte.
Vale lembrar que a pesquisa foi feita de 3 a 7 de fevereiro de 2026. Foram entrevistadas 2 mil pessoas com 16 anos ou mais no Brasil. Um intervalo de confiança de 95%. A margem de erro, sempre bom prestar atenção nela aqui por conta dos resultados de segundo turno no levantamento, é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vem ao encontro com aquilo que o Cine comentou aqui sobre a distância nesse levantamento de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e o atual presidente Lula. E a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob código BR-02276 de 2026. Lucas Merreiro, eu quero trazer aqui uma memória na pergunta que vou fazer a você sobre a primeira fala de Flávio Bolsonaro quando disse que seria candidato a presidente da República. Ela foi lida e vista muito como um balão de ensaio. Ele falou que retiraria essa candidatura do jogo caso o nome do pai aparecesse na urna eletrônica. O que você considera, com base nesse levantamento, que trouxe um melhor resultado para ele em segundo turno, que fez com o balão de ensaio, até em alguns momentos como de chacota, essa candidatura tenha se tornado, de fato, cada vez mais viável, ganhando essa musculatura toda?
Eu não sei se eu vejo com essa musculatura toda também que você está falando aí, Beatriz. Eu acho que o Flávio Bolsonaro, ele não queria de candidato à presidência da República. Ele estava muito confortável ali no Senado, sem adotar nenhuma posição mais rígida, mais rigorosa, sem fazer oposição de verdade, nas votações maiores e mais importantes, votando de acordo com o governo. Ele me parecia satisfeito com essa opção. A ideia de lançar o Flávio Bolsonaro como candidato foi uma tentativa, até agora bem sucedida, da família Bolsonaro de manter o poder, manter a hegemonia dentro da direita bolsonarista, dentro da própria família, né? Mas, lembrando, o Flávio Bolsonaro não é um candidato que é muito próprios eleitores bolsonaristas. Os eleitores bolsonaristas votam, sim, porque é filho do Jair Bolsonaro, porque é oposição ao Lula, então votam nele por esses motivos. Mas muita gente acaba desgostando dessa escolha do Jair Bolsonaro de nomear o seu filho como seu sucessor, muito porque entendem que na época em que Jair Bolsonaro era presidente da República, ele foi muito prejudicado por supostos esquemas de corrupção em que Flávio Bolsonaro estaria participando, como aqueles casos das rachadinhas, o caso da loja da Copenhague no Rio de Janeiro, as visitas que ele fazia na prisão a milicianos. Então, são assuntos muito delicados e muito mal explicados também, né, que acabam complicando um pouco mais para o eleitor apoiar o Flávio Bolsonaro. Acho que sim, provavelmente ele sairá candidato, mas ele está tendo que enfrentar muitos interesses, sobretudo do Centrão, que queria Tarcísio, e da Faria Lima, que também queria Tarcísio Gomes de Freitas, né?
Mas, Merreiro, rapidinho aqui, esse resultado, então, do segundo turno da pesquisa, que é o recorte do momento, tem ali a sua metodologia, ele surpreende por Flávio Bolsonaro sair na frente, então, do presidente da República, além da margem de erro?
Até surpreende, porque não é comum a gente ver anuais o Flávio Bolsonaro estando na frente. Eu tenho um certo problema com pesquisas eleitorais no geral, Beatriz. Não é que eu seja um teórico da conspiração e acho que as pesquisas estão compradas para fraudar as urnas, não é nada disso. Eu acabo não confiando tanto assim no método, porque justamente se essas pesquisas tivessem um método efetivo, elas não seriam tão discrepantes entre si. Ora, veja, tem pesquisa que ainda faz método, né, de pesquisa por meio de telefone fixo. Ora, quantos eleitores atendem telefone fixo quando toca em casa? Quantos eleitores sequer têm telefone fixo? Né? Eu não estou dizendo que foi o caso dessa pesquisa aí, mas tem algumas que fazem. O que eu quero dizer é que é um método, são métodos que muitas vezes estão defasados e acabam não mostrando a realidade. Ontem mesmo, a gente viu uma pesquisa que falava que 60%, quase 70% dos eleitores se consideravam de centro. Mas como que quase 70% dos eleitores se consideram de centro, sendo que a maioria esmagadora do eleitorado está escolhendo entre um candidato de esquerda ou de direita, e não um candidato de centro? Então, eu analiso essas pesquisas, mas sempre com os dois pés atrás.
Fernando Capez, a gente contou aqui que Lula e Bolsonaro, na avaliação do que estamos discutindo, alimentam a polarização e a mantêm viva. Você entende que se houvesse um candidato mais de centro mesmo, como Ratinho Júnior ou outro candidato, sem a presença de um Bolsonaro, a competitividade do presidente Lula diminuiria?
Eu acho que o país ainda está muito polarizado. Um candidato de centro, que se discurso, que diz assim, olha, eu sou um pouquinho aqui, tipo PSDB, meio em cima
bem
do
burista.
Muro. Eu acho que, nesse momento, o país não está preparado para isso, infelizmente, porque São Tomás de Aquino nos ensinava que em médios virtus, né? A virtude está no meio, no centro. Eu acho que a maioria dos eleitores, a meu ver, são mesmo de centro, mas eles não têm um candidato no qual votar. Então, ou você opta pela direita ou pela esquerda, dependendo de uma visão mais ou menos conservadora e da questão da fraude, da questão fiscal, de você gastar menos daquilo que você arrecada, questão de gestão.
Valeu, Fernando Capez. Daqui a pouco a gente traz mais análise no nosso Jornal da Manhã, mas eu vou seguir para falar de economia, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o novo presidente do Fed pode fazer o país crescer 15%. Eu amo esse cara, porque você vai falar as coisas, ele já começa a rir antes de trazer. Porque os dados que o Donald Trump traz parecem inacreditáveis, ou são mesmo, Alan Gani?
Olha só, crescer 15%...
É muita coisa, né, Gani?
Nossa senhora, os Estados Unidos crescem numa média entre 2,5% e 3%.
Num momento muito bom
muito
da
bom,
economia,
dois,
foi
dois
quando?
Olha só, no,
cresceu
pós,
quanto?
No pós-guerra, pegando um trimestre específico, chegou a 15%, mas no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ou na pandemia...
Tava tudo um caco.
Ou na pandemia... Tudo foi para baixo, tudo deprimiu, e aí você tinha uma base bem menor, e aí você simplesmente recompôs e foi, né, e cresceu ali 15%. Não tem como a economia norte-americana, num trimestre, crescer a 15%. Mas o Trump, ele joga para a plateia, ele gosta de exagerar os números, vai crescer 15%, vou atrair US$1 trilhão de investimentos, esse tipo de coisa que não se sustenta, evidentemente, aos fatos, Evandro. Mas agita a militância. A militância começa a racionalizar, fala, não, é possível sim crescer 15%. Veja, crescimento de 15%...
As pessoas gostam de viver de esperança também.
Exatamente.
Né? É difícil pisar
sonho,
na realidade, né?
A realidade é dura.
Ela é.
Pois é, Evandro. Assim, um crescimento de 15% seria possível num país africano que tem muito o que fazer. Então, imagina um país lá que não tem escola, que não tem estrada, que não tem hospital, você precisa construir muita coisa. Aí sim, você tem um crescimento de 15%. Não é o caso dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não tem mais um crescimento em capital físico, é um crescimento em produtividade, inovação. Por isso que cresce próximo de 2,5%, às vezes 2,8%. Está muito longe disso. E um crescimento desse é tão surreal que... É evidentemente que, se isso fosse possível, traria uma inflação absurda nos Estados Unidos, né? Então, assim, é um discurso simplesmente sem pé nem cabeça.
Agora, Gani, vamos tirar o nosso foco dos 15% e vamos jogar para essa parte aqui, ó. Novo presidente do Fed pode impulsionar o crescimento.
Oh, tá bom.
De que maneira que um presidente de um banco central norte-americano, de qualquer país, poderia impulsionar um crescimento desse tamanho? Por que o protagonismo em cima dessa figura, o presidente do Fed?
Porque ele está na expectativa de que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos reduza a taxa de juros. Mas vamos lá, né? Tem algumas ressalvas. Primeiro, a decisão não depende dele. Todo mundo acha que o presidente do Banco Central, aqui no Brasil também, é um super poderoso.
Que vai pegar o seu martelo e fazer taxa básica de juros 12%.
Na canetada. E não é assim, é um colegiado. Né? Um comitê que acaba votando e decidindo para onde vai a taxa de juros. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não necessariamente ele vai votar pela redução da taxa de juros. Tanto é que o mercado financeiro reagiu mal, entendendo que ele poderia aumentar a taxa de juros. Sabe por quê, Evandro? Porque esse discurso que ele fez, já é o momento de reduzir a taxa de juros, coincidiu com o momento que o Trump estava escolhendo o novo presidente do Fed.
Estratégia.
Exatamente. Mas, historicamente, se você puxar a capivara dele, ele é um crítico dessa expansão monetária, de colocar muito dinheiro em circulação e reduzir a taxa de juros, que o Fed fez nos últimos anos. Ou seja, como é que o mercado leu? Que, na verdade, ele é um ortodoxo. Ou seja, ele não vai reduzir a taxa de juros por qualquer pressão, muito pelo contrário. E aí, essa Trump não se sustenta. Por quê? Porque, primeiro, né, resumindo, isso depende de um comitê, não só do novo presidente, do Kevin Warsh. E segundo, o Kevin Warsh tem uma visão mais pró-juros do que corte de juros.
É aquela situação, né?
que é igual acontece com os políticos. Em vez de você avaliar o discurso, avalie as ações. O discurso é esse, mas o que essa pessoa fez ao longo de sua trajetória? Perfeito. É isso que vai traçar quais são os rumos que provavelmente ela continuaria assumindo. E, Alangani, as falas de Donald Trump são sempre bastante exageradas em torno de números e etc. A própria base dele concorda com isso? Ou existe uma parte dentro do Partido Republicano que já está com um pouco de azia já da quantidade de crises que aparecem por conta das falas do Donald Trump?
A base dele está bem dividida. Então, uma parte da base já desembarcou, já falou, opa, peraí, isso daí, eu não votei para isso. Né? Um presidente que, por exemplo, fez durante a campanha um discurso de se voltar para os problemas norte-americanos e não se meter em conflitos geopolíticos e faz exatamente o contrário. Então, esta base já desembarcou, né? Agora, fica sempre uma outra base, que é o que você falou, né? Que é tomada pela emoção. E aí, qualquer absurdo que o Trump fala, dá um jeito de você racionalizar. Não, veja, $1 trilhão é possível porque o premier lá do Japão prometeu, então vai se concretizar. Não, a tarifa protecionista, o Trump está jogando o xadrez 5D, ou o gamão cósmico, né? War invertido. Então ele está jogando para melhorar a dívida dos Estados Unidos, para trazer investimentos, vai reindustrializar a indústria. Só que tudo isso não se sustenta aos fatos. Né? Então, a política tarifária foi um tiro no pé. É, até hoje a gente não viu o resultado, pelo contrário. Mas quem torce sempre se apega a uma narrativa.
Gani, eu quero dizer que no nosso Jornal da Manhã você tem autonomia.
Ah, muito obrigado. Tá, eu sou bom, independente.
Você é o nosso Banco Gani, BG, em vez de ser o nosso BC.
Obrigado, valeu.
Um abraço.
Todos os dias, várias aulas de economia com o Alan Gani aqui no Jornal da Manhã. Continue conosco, porque já ele volta com mais. E a gente segue falando de Donald Trump, mas além da economia, também das tensões geopolíticas. Os Estados Unidos posicionaram mísseis em uma base aérea do Catar, no Oriente Médio. Essa medida acontece em meio ao aumento das tensões entre o país e o Irã. Eliseu Caetano tem mais informações ao vivo. O que esse posicionamento agora representa, Eliseu? Bom dia.
Oi, Bia, muito bom dia para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta quarta-feira aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, continuando, né, nesse assunto de Donald Trump. O homem não para de causar, e agora há mais um motivo para preocupação na geopolítica, viu? Porque as Forças Armadas dos Estados Unidos posicionaram diversos mísseis de lançadores móveis na base aérea de Al Udeid, no Catar. Isso, de acordo com os analistas, em resposta ao aumento das tensões com o Irã. Essa movimentação, ela ocorre em meio à escalada militar na região, com preocupações crescentes sobre possíveis confrontos entre o Washington. Imagens de satélites analisadas pelos especialistas aqui nos Estados Unidos mostram que sistemas de defesa aérea Patriot foram colocados em lançadores montados em caminhões em vez de plataformas semi-estáticas. Uma mudança que, segundo esses analistas, permite uma mobilização mais rápida dos equipamentos em caso de necessidade operacional ou necessidade defensiva. Essa decisão de fazer os Patriots uma mobilidade muito maior, o que significa que eles podem ser movidos de um local para o outro com maior rapidez, serem reposicionados mais rapidamente. Essa base aérea de Al Udeid fica localizada a cerca de 50 quilômetros apenas do sul de Doha e é a maior instalação militar americana lá no Oriente Médio e serve como centro logístico também para as operações regionais dos Estados Unidos no Oriente Médio. Portanto, o posicionamento desses mísseis nessa base aérea acompanha, obviamente, um reforço geral militar americano na região, com mais aeronaves, mais equipamentos e, claro, mais oficiais, mais homens, mais artilharias do que em qualquer outra base do país, em outro país da região. Essa movimentação, Bia e Cine, ocorre, como a gente estava falando, no meio dessa crescente tensão dos Estados Unidos com outros países do mundo, especialmente com o Irã, que tem sido alvo de pressões dos Estados Unidos por conta do seu programa nuclear. A gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan no início da semana passada, os acordos nucleares todos estão expirando e há uma preocupação muito grande da comunidade internacional com relação ao programa nuclear iraniano. E é sobre ele que os Estados Unidos estão botando pressão. Vale lembrar, para a gente encerrar, que líderes americanos estão conversando com líderes iranianos, tentando retomar aí as negociações diplomáticas que é mediada, né, ou que são mediadas, porque são várias frentes, com países da região, para tentar conter o avanço do Irã no programa nuclear. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, nos atualizando sobre esses fatos ao vivo dos Estados Unidos. Jornal da Manhã, a hora 7h48.
Repita.
7h48 da manhã.
Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente.
Tem oferta pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonha.
E a menor a prestação.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se de dores da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Oh, bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E depois de uma terça-feira morna, hoje as bolsas em Nova York estão um pouquinho mais ariscas. Abriram em alta, recuaram, estão rondando 0 a 0 ou em leve queda, com os investidores aguardando payroll, os dados do emprego do cidadão urbano americano que vai sair já já. É o CAGED dos Estados Unidos. Será que ele vai vir mais fraco, como vieram as vendas do varejo ontem? Se isso acontecer, pode ajudar o Banco Central americano a acelerar os cortes de juros nas próximas reuniões. Diante dessa expectativa, com essa apreensão, o índice do dólar, o DXY, está afundando mais um pouco, estende a sua queda, cai mais 0,2% e atinge o menor nível dos últimos 2 anos. O ouro está subindo um pouquinho, já o barril de petróleo Brent está subindo 1,40% a US$ 69,75, com o aumento das tensões Estados Unidos e Irã. Existem relatos de que o Trump está enviando um novo... para aquela região, no mesmo dia que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai visitar o Trump na Casa Branca e pedir medidas mais duras contra os iranianos. O minério de ferro ficou estável pelo segundo dia, fechou no 0-0, mas também caiu quase todos os dias semana passada. O Bitcoin está $66.800 por aqui, mais um dia de agenda cheia. O mercado vai estar atento, de olho, nos comentários de Gabriel Galípolo, depois que ontem o IPCA de janeiro veio mais salgado. 2, na temporada de balanço a gente vai ter o resultado de Banco do Brasil, entre outros, depois que ontem à noite a Petrobras divulgou uma produção recorde em 2025. As ações, o ADR da Petrobras, que já está negociando em Nova York, está com 0,65% de alta agora. E a pesquisa Genial Quest, que vai sair na hora do almoço, a primeira sem o Tarcísio, pode mexer com o mercado. Aliás, Flávio Bolsonaro vai estar num evento do mercado financeiro e pode falar sobre a sua equipe econômica e sobre os seus planos para a economia. Eu sou Pablo, bons negócios.